Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3. Começa agora a quinta edição do nosso encontro semanal no programa Esporte Fino, a parceria Central 3 com o blog esportefino.cartacapital.com.br. Voltamos depois de um breve recesso em razão do Dia do Trabalho. E hoje, quinta-feira, às 9 da noite, mais um programa ao vivo. Ou também, bom dia, boa tarde, ou também boa noite para você que está ouvindo em podcast, que fica sempre disponível em central3.com.br ou em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, mais uma vez aqui na mesa de som, Leandríssimo e a mim. E a apresentação dos amigos Esporte Fino, Rodrigo Borges. Olá, Rodrigo.
Oi, Paulo, tudo bem?
Bem, e o senhor?
Boa vida pra você.
Como foi o feriado de 1º de maio?
Foi bacana, eu trabalhei.
Ah, nada mais justo, né?
Só não fizemos o podcast.
Tem até o feriado, né? Lutaram tanto pra trabalhar que deveria comemorar dessa forma mesmo. Fábio Chiorino, de volta aqui ao Meio de Rede. E aí, Fábio?
Saudações.
Tudo bem?
Tudo ótimo. Bom estar com vocês.
Peraí, o I do Parque Antártica virou Meio de Rede agora?
É, hoje eu tentei fazer uma homenagem ao vôlei. Você tá como meu ponteiro e vem agora no meu oposto, Bruno Winkler. E aí?
Ah, eu gosto quando você fala que eu estou no gol das piscinas. Saudosa Parque Antártica, que
senti
nunca mais teremos.
Uma ponta de ironia aí, mas enfim.
Não tem isso aqui. Não.
Imaginando, por quê? Você pode ser um oposto também, que parte do gol das piscinas pra dar a cortada.
Vamos falar que eu estou no tobogã do Pacaembu, vai.
Aqui, pode ser. Deixarei só por hoje. A gente vai começar falando de Palmeiras, né? Você citou o gol das piscinas. Vamos passar rapidamente pela notícia do dia aqui no futebol paulista. Gilson Kleina não é mais técnico do Palmeiras, ele que ganhou camisa por 100 jogos, ergueu taça. Como é que você explica? Por que caiu o Gilson Kleina, Fábio?
É, o Gilson Kleina era uma desculpa agora para a diretoria para tentar mexer em alguma coisa, né? E uma pena, o Gilson Kleina que já estava acertado com a Adidas para fazer uma espécie de estágio com o Bayern de Munique, com o Pep Guardiola, e não vai ser dessa vez. É, o Palmeiras mexe...
Pô, não tinha lembrado disso, coitado, né, cara?
Isso, acho que isso é o pior, né, pro Gilson Kleina. Perdeu um estágio, né, uma viagem ali pra conhecer Munique. Mas acho que, assim, o Palmeiras faz alguma coisa porque não tem o que fazer.
Mas eu acho que era uma viagem, assim, pra conhecimento mútuo. Pepe Guardiola aprenderia muito com o Gilson Kleina e vice-versa.
Exatamente.
E pode também agora ser uma viagem...
Podia ser o novo técnico do Palmeiras.
Hoje é o dia da ironia, né?
E pode ser uma viagem também pessoa física, também, né? O Gilson torcer para ele ter juntado uma graninha e poder dar uma passada em Munique.
Conhecer as boas cervejarias de Munique.
Eu prometi ficar no Twitter 24 horas sem twittar sobre o Palmeiras, mas aqui a gente abre uma exceção.
E isso faz apenas 4 horas.
É.
Faltam 20.
Mas eu acho o Palmeiras, enfim, se tem algum... como eu comentei aqui com os amigos, se tem alguma coisa boa dessa crise acontecer agora, é porque pelo menos tem tempo para tentar reverter alguma coisa.
Mas eu acho curioso você falar essa crise acontecer agora. Em que momento acabou a última crise?
Pois é.
Não, mas existia um otimismo ainda no meio do Campeonato Paulista.
São ápices, assim.
Né?
A crise ela parece contínua, só que aí tem uns picos.
Como a vida, né, Bruno?
A vida
tá,
é assim,
tá igual o carnaval,
a
sabe?
A vida é uma montanha russa. Tem dia que você tá por cima, tem dia que você tá por baixo, é aquela coisa.
Tá igual o carnaval. Você dá uma segurada de manhã ali no quarto dia e você toma uma latinha, já volta, né?
Mas, ó, Gilson Kleina não é o maior dos problemas. O Palmeiras continua sem patrocinador master, continua com a briga com o estádio, continua sendo um time minimamente bom e com a desconfiança da própria torcida. Então, acho que o Gilson Kleina não é o maior dos problemas, mas tem sua responsabilidade também.
Bom, diante de tudo que você relatou, estamos sem notícias, né?
Estamos sem
complicado.
Notícias.
Eu falava com o Leandro e a mim outro dia que o Palmeiras tem os dois exemplos em relação à parada da Copa, né? Em 2006, o Tite acerta o time, né? E o time volta bem depois da Copa do Mundo. E em 2010, o Palmeiras contrata o comentarista da TV do Uzbequistão, Luiz Felipe Scolari.
Que isso,
ao invés de usar o período Copa para trabalhar
o time... Não fale mal de Luiz Felipe Scolari perto de Fábio Chiorino.
É verdade, porque de fato o time não usou a parada da Copa do Mundo para trabalhar. O Palmeiras estreia na quinta-feira, depois da final entre Espanha e Holanda, com Murtosa no banco de reservas. Pelo menos agora, eu concordo com você... É bom que se mude o técnico um ao mês da Copa, né? Ao menos...
Pode usar esse período
O cara vai ter aí uns 4 jogos aí numa furada, porque vai chegar tendo que mostrar resultado, vai. Mas depois ele tem uma...
Um tempo aí.
Vai ter que eliminar o Sampaio Correia.
Tem essa, hein?
Que já não tem mais bobo aí no futebol.
Agora, a coisa
São
mais...
Luís do Maranhão!
A coisa mais legal de quando cai um técnico é começar a falar um monte de besteira sobre quem vem, né?
Mas é triste, né, Paulo? A grande notícia pro Palmeiras, pro palmeirense no ano de centenário, ser a demissão de um técnico, já mostra que a...
Cara, mas o ano não terminou ainda.
Não, tô falando, não, está comemorando o fato.
Ah, entendi.
A primeira comemoração do torcedor palmeirense.
Eu gostaria de lembrar que o Palmeiras depende só de si para ser campeão brasileiro.
Eu também acho, eu também acho.
Não, não é não, porque se o Corinthians, o Goiás ou o Internacional ganharem todos os jogos até o fim...
Mas se o Palmeiras ganhar as duas do Corinthians, ele é campeão.
Se o Palmeiras ganhar todas, ele é campeão.
Ele é campeão.
É. Se o Palmeiras ganhar todas, o Corinthians não vai ganhar todas, certo?
Bem lembrado, viu? Deu um otimismo agora saber que...
O Palmeiras depende só de si para ser campeão brasileiro.
Eu vou dormir de outro jeito hoje.
Essa soberba corintiana atual, contemporânea, me irrita, viu?
O Palmeiras, que conseguiu a façanha de perder pela primeira vez na história para o Sampaio Correia, pega o Goiás no final de semana... Pra gente fechar aí esse assunto introdutório, e aí, alguma... É difícil falar ainda porque não se sabe o nome que virá. As notícias dão conta de que Ney Franco é o preferido da diretoria. Gostam do nome, acham que era hora de ousar em algum dos lados, talvez trazer um medalhão caro ou dar uma chance para um jovem técnico que queira aparecer, mais ou menos foi com o Gilson?
Eu passo.
Eu acho que não. Sensacional. Eu acho que não. O Paulo Nobre deu entrevista hoje... E foi perguntado sobre isso, né? Se apostaria novamente, ele falou que técnico para ele não é produtividade, é meta. Então eu acho que ele vai pegar um cara com um pouco mais medalhão para também dividir a bronca com ele, porque
Lapola,
mais fácil
o Eduardo Amorim
bater de frente com o Paulo Nobre do que bater de frente com o Gilson Kleina, que é o problema menor. Agora, se traz um medalhão, agora Ney Franco não é um medalhão também, mas acho que tem uma experiência e mais bagagem do que o Kleina.
Um currículo muito melhor. Assim, de...
Costuma trabalhar bem com base, né?
Não dá para o Palmeiras trazer alguém para fazer uma aposta, porque vamos lembrar que o Gilson Kleina era uma aposta.
Uma aposta do desespero também, né?
Fez uma boa campanha com a Ponte Preta e aí se apostou no Gilson Kleina. Então vai fazer o quê? Trazer outra aposta?
Mas
sei lá, o
Gilson
Kleina
não é de todo inocente nessa história também, né?
Não ajudou também, na hora que apertou, né?
Mas quando ele montou um time na Série B, no início do ano...
Mas com a receita que o Palmeiras
Só que aí a diretoria se desfez um monte de jogador. Então.
Mas nos momentos que ele precisou fazer algo mais ali no momento de decisão, como foi o caso com o Atlético Paranaense, a Copa do Brasil, Ituano... Não soube, travou, né? Deu um bloqueio mental nele.
O pessoal do fã-clube do Gilson Kleina pergunta aqui o que a gente acha do futuro do Gilson agora.
O Gilson Kleina Brasil. A Ponte Preta o recebe de braços abertos.
O Gilson Kleina Pinheiros aqui quer saber se vocês acham que ele...
O técnico da Ponte Preta, vocês lembram?
Ele se coloca no primeiro escalão aí ou nem tanto ainda? Vai sofrer para alguma coisa boa?
Eu acho que ele pode ser contratado para os times mais no desespero da Série A, né?
Ele tem currículo de vitorioso na Série B, deve ter um time da Série B que daqui a pouco vai demitir, ele vai estar
Ou um próprio da Série A que seja muito mal nesse início do campeonato, né?
Olha, tem que estar muito mal para apostar no Kleina, viu?
O senhor não estava defendendo o Gilson Kleina até agora aqui?
Ah, eu sou o cara que não defendo muito meus clientes.
Sensacional.
Obrigado, Kleina. Pelo menos ele nos trouxe de volta à Série A, né? Isso é um mérito.
Ah, mas só faltava.
Mas é o mérito dele.
Leandro e a minha aqui aponta Dado Cavalcante como nome certo.
Ele mesmo. Ele mesmo. Dado Cavalcante. E lembrando que rolou uma pegadinha hoje, né? Com a notícia da Folha de São Paulo de 2006, né? Tite é o novo técnico do Palmeiras, né? E muita gente já falou, Tite, tá, não sei o quê. Mas não era o Tite, né? Era notícia
antiga. Bom, a gente tá falando de um centenário, daqui a pouco a gente vai falar de outro, né?
Quase agora, né?
Quase centenário.
Vamos falar de João Avelange.
Menino, né? Não é
lembrar a carreira...
Vovô Garoto.
Desse grande atleta, dirigente...
Este baluarte do esporte brasileiro.
Esse gigante. E aí, o que temos? Por que João Avelange tá na pauta, Rodrigo? Eu não entendi direito.
Não sei também, quem pôs ele? Não,
são as efemérides, eu gosto de efemérides.
Efemérides, 98 anos do vovô João Avelange, né? Essa pessoa correta, honesta, essa pessoa
assumiu
que só fez o
a presidência da FIFA em 74 e saiu em 98.
Tem uma frase bacana do Avelange quando ele assumiu, que ele disse, quando eu cheguei na FIFA, encontrei uma casa velha e 20 dólares na cozinha. querendo dizer que ele transformou a FIFA numa máquina.
O que, que ele fez com esses 20 dólares?
Pois é.
Pelo menos tinha, né, 20 dólares. E diz aqui a nossa grande pauta que aos 95 anos, eu não lembrava que era tão velho assim, aos 95 anos ele renunciou ao cargo de membro do Comitê Olímpico Internacional. Pouco antes de ser expulso, ele era acusado de suborno.
É, pra evitar toda aquela a expulsão. História,
né? Em toda aquela história envolvendo a ISL, né, que é... Isso. Uma dessas empresas que não trazem boas lembranças.
Mundialito de 2000, que vocês chamam de Mundialito.
É... Vocês, quem é vocês?
Ah, vocês. A mesa palestrina.
Ninguém falou nada a respeito.
Eu chamo de torneio de verão.
Ah, tá bom.
É diferente.
Eu chamo de Copa Luciano do Vale. Boa sacada. Mas e aí, o Avelange? Qual é o...
Ah, o Avelange tem uma história legal do pai dele, né? Quem já leu a biografia dele, que ele disse... Eu nunca tive sorte na vida, né? Quem teve sorte foi o pai dele, que se atrasou pra embarcar no Titanic e acabou... se livrando de uma tragédia, né?
Que
ele
coisa,
conta essa
hein?
História.
É, que coisa.
É, e as pessoas só falam do João Avelange, o presidente da FIFA, o cara acusado de corrupção. É, mas o João Avelange disputou duas Olimpíadas, né?
Rodrigo Borges, César Cielo ou João Avelange?
O tempo dirá.
É, no tempo, o João Avelange vai ganhar, certeza.
O João Avelange disputou os Jogos de Berlim 36 na natação, e depois em Helsinki 52, no polo aquático.
É, quem não lembra. Né?
Quem não lembra, é. Foi histórico. Parece que foi ontem, histórico. Né? E aí em 56 ele já era chefe da delegação, e em 74 ele já era presidente da FIFA.
E ainda dono da aviação Cometa, hein?
Sério?
Segunda maior empresa de ônibus do
Brasil.
É.
Sério?
Temos uma surpresa. Olha.
Que isso, cara.
Sabe que hoje também deu muito dinheiro.
Não, eu tô chocado.
É muito interessante. Ele
eu
já
vou
era...
abrir aqui. Eu tô no Wikipedia. Jean-Marie Faustin Godefroy da
Avelange. Já era uma família milionária.
Cara, será que ele que teve a ideia daquela camisa azul da Cometa?
Ah, já não sei. Aí já é.
Eu tô chocado com a informação.
Mas
eu preciso de uns segundos aqui pra...
Dono da aviação Cometa. Quem é nunca viajou de aviação Cometa?
Mas a gente fala do João Avelange, hoje tudo que está relacionado à FIFA começou com ele.
Com ele,
o
com
O Sepp Blatter foi conduziu o trabalho que era dele. O
ele preparou, Ricardo, né, o
Ricardo Teixeira foi genro dele muitos anos.
O problema são os meios, né?
Ah.
É. Os meios.
Mas aí é da FIFA como um todo também, né?
E não aí, é... não, mas ele criou todo um organograma dentro da entidade que ele manteve a linha de conduta dele... Colocou quem ele quis.
Muito político, né?
Político.
Muito político.
Agradou muito as confederações mais periféricas para manter esse status quo da...
Bonito, status quo.
Da governança da FIFA, né?
Da influência política da FIFA com países africanos.
Os asiáticos, enfim. Ele expandiu a Copa do Mundo para mais países. E
João Avelange, que por muito tempo foi tratado pela imprensa como o senhor esporte. Bonito, né?
É, antes das... denúncias, enfim,
complicou,
que um pouco mancharam essa biografia dele.
Mas, na verdade, o que pouco se fala é que as primeiras denúncias contra o João Avelange, elas aconteceram ainda na década de 70, na inauguração da sede da antiga CBD, que depois viria a ser CBF, na Rua da Alfândega. Lá, na década de 70, já começaram as primeiras denúncias, as primeiras suspeitas, né? É um crescimento lógico, é um crescimento extraordinário da FIFA na gestão dele, mas a questão é o preço, né? Os meios.
E para piorar a fama, ele é presidente honorário do Fluminense ainda.
Sabia ele ainda
disso, né? Mas daqui a pouco ele é o dono aqui da rádio também. Eu tô lendo aqui.
Você acha que nós estamos falando dele porque o chefe mandou
Paulo,
falar.
Confere as informações.
Eu tô lendo aqui o blog.deonibus.wordpress.com que diz que durante a Segunda Guerra Mundial, a aviação Cometa... tinha alguns donos que eram imigrantes italianos e eles acabaram se complicando por causa da guerra. Uhum. Por algum problema, empresários estrangeiros não estavam conseguindo tocar seus negócios, isso é claro. E surgiu o João Avelange. Colocaram ele como sócio para ter um brasileiro ali que pudesse tocar os negócios da empresa. Tá aí, o primeiro... Começou como laranja praticamente. Caiu no colo a aviação Cometa pro Joãozinho.
No Twitter aqui, o Botokiller, ele pergunta como ele foi parar na FIFA. Depois você explicou, Rodrigo Borges?
Eu chutaria que ele foi de Cometa, né? Só falta ele ter ido no concorrente. Eu não
pegou
tenho
carona ideia, né? Nessa cauda de Cometa.
Cara, eu tô chocado com essa história do Cometa. Muito eu preciso bom, de alguns minutos aqui bom. pra... Agora eu vou procurar alguma mensagem subliminar no logo da cometa.
Se bobear, deve ter uma estátua dele aí num terminal rodoviário, a gente
deve
não sabe.
Deve ter, cara, não é possível.
Aproveitando isso. O tema, eu tenho um livro de autobiográfico do João Avelange, mas com fotos da vida dele, dos quase 100 anos dele. E no início da carreira dele de nadador, ele muito jovem, tem umas fotos dele nessa época, ele é a cara do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim.
Olha aí, mais uma descoberta.
Não. Eu tô achando que o Macaulay Culkin tem alguma parentesco, porque é muito parecido.
Mas o Macaulay no Esqueceram de Mim,
Não, no, já mais velho. Já drogado, já...
Que isso?
Eu acho que é hora de procurar aí o Fique com Troco, Seu Animal. Hein?
De cometa a sócio de um Zé Droguinha. A sósia de um Zé Droguinha. Esse
sensacional. Tá aqui na pauta, além de uma rádio do João Avelange, a gente também é patrocinado pela Coca-Cola. É. E a Coca-Cola começou a ser vendida há 128 anos, né? Adoro as efemérides.
Esse é o programa das efemérides bizarras.
Aleatórias. Borges.
Tem alguma história sobre, sei lá, o João Avelange tomando uma Coca-Cola
na
naquela,
aviação comer.
Uma paradinha de resenha.
Quem é um dos principais patrocinadores da FIFA?
Coca-Cola.
Há anos. A Coca-Cola que voltou com a edição especial das garrafinhas da Copa, né? Eu não sei se alguém colecionou, eu não colecionei. Não.
Quanto você tá ganhando pra falar isso?
Não, mas é verdade. A Coca-Cola, que tá em crise também, né?
Mas na verdade, eu coloquei isso na pauta porque existe uma pergunta nunca respondida. Aquelas miniaturas de Coca-Cola de vários países, pode beber o conteúdo delas ou não?
Jamais
foi respondida essa pergunta. Verdade. Jamais.
A Coca-Cola e a Pepsi que essa semana anunciaram que vão ter que retirar uma da substância dela.
Vai ter recall da...
Descobriu-se na Ásia que uma das substâncias que eles usam lá é usado para apagar chamas. E aí
até 10 horas a gente vai saber assim, que o Klein da Gengo do Avelange.
Queimação de... Não, e pra queimação de estômago também, né?
Então, não, desentupir privada. Tem gente que fala que usa.
É por isso
cola,
que eu só tomo skin cola.
Meu pai tem 83 anos e ele não toma Coca-Cola porque diz que é um veneno, que isso vai... faz muito mal e que lá no futuro...
Tá pensando lá na frente.
Eu tenho certeza que o João Avelange também não toma Coca-Cola, porque é o motivo da longevidade.
É o segredo da longevidade.
Eu gostaria só de uma parte.
Por favor.
Eu queria informar o ouvinte, o amigo ouvinte do Esporte Fino, que o Fábio Chiorino, nesse momento... tá tomando uma latinha de Itaipava zero.
Zero.
Isso é triste, cara.
Consciente, tá tomando uma Itaipava sem álcool.
É chocante.
É consciente, cidadão consciente, né?
Eu dirigindo pra cá.
Dirigindo pra casa, 0%. Isso aí,
sensacional.
Água não seria uma melhor opção?
Seria, mas acho que... hoje
Itaipava 0% deve ter muita água, viu?
Eu me permiti experimentar, Rodrigo. Tudo bem?
A última mensagem aqui, antes da gente ir pra primeira música, o pessoal da Coca-Cola Rebouças disse que não pode tomar as garrafinhas, viu, Rodrigo? Não,
substância é azeite vegetal.
Por quê? Eu quero justificar.
Não, aquilo não é a bebida, é só um corante.
Só um corante preto.
Preto
é só
não,
um apaga-chama.
Né? Ele é cor coisa. Coca-Cola, né? Se você falar que é preto, o pessoal do fã-clube aqui vai ficar maluco. É. Leandro e a mim, a primeira música, antes que Fábio Chiorino diga que o pai de Gilson Kleina levou a Coca pra Campinas ou alguma coisa assim... Vamos de... Não, aqui, eu vou deixar com o Rodrigo, eu não entendo essas escolhas, eu vou deixar com você.
A escolha da música?
A escolha da música, é muita aleatoriedade para eu ter que explicar.
Posso só fazer uma última lembrança da Coca-Cola, tentando relacionar essas efemérides sem conexão nenhuma do Rodrigo Borges? A Coca-Cola tem uma história de Copa do Mundo interessante, que ela fechou para ser a patrocinadora do Brasil logo depois da Copa de 90. E antes daquela Copa teve aquela polêmica com a Pepsi, que era fechou um patrocínio com a CPF só. Houve a briga dos jogadores com relação à premiação da Copa de 90 e chegaram a esconder a logomarca da Pepsi em jogos amistosos antes da Copa.
A Pepsi tinha aqueles copos grandes,
tinha o copo lindo, copos lindos.
Com as fotos, os desenhos dos jogadores.
Exatamente. E aí a Coca fechou logo depois da Copa de 90, depois daquele sucesso.
Coca-Cola que patrocinou os Jogos Olímpicos de 80 em Moscou. A Coca-Cola conseguiu patrocinar um evento na União Soviética.
Na União Soviética, fera.
Leandro e a mim aqui que me diz que ele é do tempo que você falava, tem Coca, o cara, só Pepsi. Ele não pegou esse auge da Pepsi enquanto concorrente.
Teve auge
leal,
Pepsi,
leal à Coca.
Cara, eu tenho um amigo que só toma Pepsi.
Quantos anos? 82?
Não, 65? Não, ele tem ideia de ter uns 25.
Luiz Rodrigo, Araújo. Chama a música, maestro Rodrigo.
Bulls on Parade, do Rage Against the Machine.
Vamos com ela, então. De volta com o segundo bloco desta quinta edição do programa Esporte Fino, parceria Central 3 e Blog Esporte Fino, toda noite de quinta-feira ou quando você preferir, em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Falamos de algumas amenidades no primeiro bloco, agora vamos de coisa séria, convocação da seleção brasileira, os 23 atletas que vão... Ou melhor, que vem, ou que já deveriam estar aqui, né? Mas eles jogam em vários lugares do planeta. Os 23 jogadores estão definidos. E aí, senhores, temos Henrique na Copa do Mundo. Temos Neymar na Copa do Mundo. Temos o Jefferson, né? Que recoloca o Botafogo numa Copa. O Botafogo que é o time com mais jogadores que serviram à seleção brasileira. Mas não tinha alguém desde Gonçalves, o saudoso zagueiro 98.
Gonçalves convocado pelo Zagallo só para ter gente do Botafogo na seleção.
É a mística do Zagallo.
Mas tinha o Bebeto também.
Bom, enfim, mas foi a mística do Zagallo. O Zagallo tinha que ter. O Gonçalves era
a
camisa 3.
O Henrique é a mística do Felipão esse ano, Paulo.
O Henrique que, na edição de hoje da Folha de São Paulo, diz que é o Palmeiras na Copa, né? O que eu acho de uma... barbaridade.
Assim, é a primeira vez na história que nenhum time paulista tem representante na Copa.
Não, eu acho que desde 30, né? Não, 34, desculpa.
Não, porque 30 teve. 30 a primeira... não teve paulista por causa da briga entre as federações.
Não teve nenhum jogador ligado a um time paulista, mas tinha jogador paulista,
nascido,
né?
Não, essa seleção de 2014 é que tem mais... A paulista é a maioria.
Mas não de clubes,
não de clubes,
né?
Clubes paulistas, assim. Não...
Entendi.
E aí, e a lista, senhores? Temos a cota medalhões, Júlio César e Maicon foram... ressuscitados aí por Felipão. Tem os jogadores que saíram da Copa das Confederações convocados, né? Essa turma de Paulinho, Luiz Gustavo, Bernard, que praticamente pouco importa o que eles fizeram nesse ano. E tem a turma também que conseguiu a vaga agora, né? Fernandinho, William.
São jogadores de confiança do Felipão. O Felipão, ele, o critério dele único. Único não,
eu
mas
gostei
o principal,
do único.
Vamos lá. O principal critério dele é a confiança que ele tem no cara que ele tá convocando. Se o cara jogou bem na seleção, não importa o que ele tá fazendo no clube. A confiança dele é pelo papel que ele desempenhou nesse um ano e meio que ele tá na seleção.
É, aí justifica, por exemplo, a presença do Júlio César, muito contestado aí pela torcida, mas que fez uma Copa das Confederações boa.
Né? Salvou o Brasil na semifinal, pegou um pênalti. É. E aí é um cara que tem...
No Toronto Raptors agora, segundo Escobar da Globo, né?
Ele...
É verdade, Escobar soltou.
Sim, Alex Escobar da Globo.
Toronto assim, Raptors.
Goleiro do Toronto
Júlio César
Raptors.
NBA na Copa do Mundo.
Imagina o Júlio César defendendo a cesta do Toronto Raptors, ali não passa
Escobar,
nada.
Cara. Escobar não passou uma Copa sem assim, um problema.
Ele que vai narrar a Copa, né?
É,
ele
vai narrar.
Mas então, o Júlio César é esse caso tipo, o cara tem currículo de Copa do Mundo, tem a confiança do Filipão, foi bem quando ele foi exigido na seleção, então pro Filipão ele não vê motivo pra trocar.
Bruno, vocês acham que o Jefferson ou o Vitor, ou até o Diego Cavalieri, se alguém preferisse, tinha cancha pra assumir a um ali, ir pro pau?
O Brasil tem goleiros, o goleiro que pra mim tem atuado melhor, assim, mundialmente, é o Diego Alves, não foi chamado...
O Diego Alves é tipo, bom era o Ringo também, né? Já tá...
O Diego Alves é engraçado, o Diego Alves nem sempre é titular também no Valência.
Mas é um cara que joga...
Porque aí ele faz um jogo bom com o Real Madrid e todo mundo cobra a convocação dele também, né?
Mas é um cara que com o Mano Menezes ele tava sendo convocado e tava correspondendo, era uma das boas peças que o Mano
entre
convocando.
Os três poderia estar lá, né?
Poderia. E ele é um cara que joga no contra os melhores jogadores do mundo na Espanha. É um cara pegador de pênalti. Numa Copa do Mundo, tem um goleiro pegador de pênalti. É uma coisa
importante
porque você nos...
Mas tem o Vitor, né?
Tem o Vitor.
Pessoal, nós estamos falando do terceiro goleiro. O terceiro goleiro poderia ser o Leandro e a mim.
Não. Leandro ganha a vaga se ele vai pra Copa. Pega muito, Leandro.
Por quê?
Mas o Leandro
terceiro
é zagueiro,
terceiro goleiro,
né?
Não joga.
Leandro
quem
é
foi
zagueiro,
o último,
né?
Pega a vaga do goleiro que jogou?
Não, mas nem que seja pro, sei lá, eventualmente o cara... Entrar só pra pegar pênalti, isso aí pode acontecer.
Não, isso né? Não, jamais, acho que aconteceria. Trocar o goleiro pra só pegar pênalti.
Ah, se tem um cara que é pegador de pênalti, cara. Se
fosse
o Goicoechea no meu banco...
Vamos convocar o Goicoechea, pô.
Ah. Se fosse pra bater o pênalti ainda, leva o Evair pra sempre.
Tem questão da confiança. E os outros, mudando, saindo do goleiro um pouco, tem os outros caras que o Filipão manteve na lista que... O Bernat, por exemplo, desde a Copa das Confederações, que depois ele foi vendido pro Shakhtar, tem jogado muito pouco.
Já fechou o reserva, GTA com todos os carinhas.
Ele é reserva, ele é reserva do Tyson, aquele.
Ah, mas Tyson, como tu sabe.
Mas aí tem uma coisa que precisa ser dita. O técnico do Shakhtar, ele tem por hábito sempre deixar jogador que chega um aninho ali no banco. É. Ele não põe pra jogar, não necessariamente é porque o Tyson...
É a prova de que a questão técnica pro Filipão, às vezes...
É secundária.
O Lucas, que é um que perdeu muito espaço, ele tem jogado muito mais pelo clube dele e não tem jogado mal, não é aquele exuberante pelo Paris Saint-Germain, do que o Bernat no Shakhtar do Neto.
É que eu acho que o Filipão leva muito em conta o desempenho do jogador na seleção.
O Lucas foi apagou.
Na Copa das Confederações, os dois meio que jogavam na mesma posição, eram os caras que entravam pra dar uma correria no segundo tempo. O Bernat foi bem, o Lucas não foi bem na seleção, num torneio que... varia alguma coisa, né?
Mas, Bruno, você que estava lá cobrindo aí a coletiva, uma coisa que mais me preocupou, né? O Filipão gosta de trabalhar também com aquela coisa do estão todos contra nós. Eu achei o Filipão extremamente tranquilo, a imprensa super tranquila, nenhuma contestação mais...
Porque,
né?
Todos...
E o que você achou do clima ali? Porque tava todo mundo, tipo, ó, coerente, era isso mesmo.
O
Filipão...
verdade. Esse foi o destaque da coletiva.
Não, tem sido, né?
Quase levantou
o Rodrigo Paiva. O Rodrigo Paiva chama a japonesa pra fazer. Porque é dar uma aquela quebrada. Vem uma sequência de perguntas mais picantes. Assim,
não, você da primeira. Por que você chamou o Henrique? Porque eu gosto.
Porque eu gosto e confio
porque
nele.
Sim, porque sim. É isso. Bom, mas você não achou ele muito tranquilo?
Tava, não, porque foram mais de 800 jornalistas credenciados pra cobrir essa convocação. Todos sabiam pelo menos 20 nomes certos. Não tinha nenhuma... E assim, o cara que ficou de fora, nunca que talvez fosse mais pedido...
Não, um absurdo.
O Miranda, que é um baita zagueiro, tem jogado muito bem essa temporada e há muitos anos tem vindo jogado bem. ele é um cara que o Filipão
chamou uma vez
lá só. No primeiro amistoso dele contra a Inglaterra, chamou o Henrique algumas vezes depois, trabalhou com o Henrique no Palmeiras, e pra ele, por ter esse faz conhecimento, mais faz mais sentido convocar o Henrique, que por mais que não seja melhor que o Miranda, eu acho que não é melhor, o Miranda merecia muito mais, a meritocracia, né? Pelo que tem feito no clube, merecia muito mais do que o Henrique, mas o Henrique tem o que a gente estava falando aqui, a questão da confiança, de ele ser um cara que o Filipão trabalhou e sabe que, eventualmente, se precisar, ele pode jogar não só de zagueiro, de lateral, de
volante. Mas está muito calmo, né? Porque em 2002 o Filipão pegou a seleção numa panela de pressão e barrou Romário com a Copa do Mundo. Até uma barricada na frente do hotel pedindo. Não,
até começou, né?
O ambiente fora do local lá da convocação tava super tranquilo. Então, tinha alguns, o pessoal que foi lá só pra aparecer com fantasia e tal, mas não tinha. Mas não tinha aquela coisa de 2002.
Tava aquele gaúcho lá que parece o Felipão?
Esse aí só vai na boa.
No estádio, né?
Vai na boa.
Mas eu acho que isso pode ser preocupante pro Brasil, de pensar que tá tudo muito a favor, pode não ser, tem contestação, e achar que vai ser só uma continuação da Copa das Confederações. E a maioria dos jogadores que jogaram aquela Copa das Confederações muito bem caiu de rendimento até agora, né?
Eu acho que tem duas coisas titulares, também. Né? Uma é que os times brasileiros não têm grandes referências para ter uma torcida pedindo um cara,
sim,
né?
Sim, verdade.
Como teve, por mais que Neymar e Ganso jogavam no Santos, era um Santos que o Brasil tava assistindo
tava
jogar,
encantando,
então assistia.
Né?
E acho que a segunda coisa é que a Copa das Confederações tem causado uma certa anestesia, assim, né? Porque...
Histórica, né?
Os caras saíram do Maracanã em junho de 2013 convocados. O Paulinho podia ficar sentado em Londres vendo o Big Ben lá 12 meses que tava na Copa.
O Felipão falou, Júlio César... Você vai pra qualquer time, mas
vai jogar
foto. Vai pro Toronto Raptors, mas vai.
Vai tirar foto no seu site da Pompeia.
Exatamente.
O time titular da seleção hoje é o mesmo que terminou que jogou a final contra a Espanha.
Mas tecnicamente está inferior
ao time. Por mais que alguns jogadores não estejam no... Claro, tem treino. O Brasil se junta dia 26 na Granja Comari.
Você tem tempo pra recuperar esses caras.
Vai treinar até o amistoso dia 3, lá em Goiânia contra o Panamá. Aí tem outro amistoso dia 6 no Morumbi. Nesse período, pode ser que o Filipão faça mudanças nesse time. Mas hoje, se ele fosse falar assim, quem vai... São os mesmos.
Que acabaram a final,
são os caras que arranjaram, conseguiram um entrosamento ali naquele... Jogaram bem, muito bem nos jogos grandes daquela competição.
Mas o acho, a minha sensação só é que a Copa das Confederações parece que a seleção amadureceu muito rápido ali, né? E se fosse daqui depois de 2 meses o Brasil era campeão.
Vale lembrar que
imagina
nunca...
se vai mal, né?
Exatamente. Talvez pro Felipão fosse melhor essa seleção não ter ido tão bem, né?
Por supersticiosos, nunca um campeão da Copa das Confederações foi campeão na Copa do ano seguinte.
Então. Bom, supersticiosos falou que o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo jogando em casa, né?
É pior, né? Não, mas todas as grandes seleções que jogaram duas vezes em casa numa Copa, pelo menos uma ela ganhou. As grandes seleções, eu não tô falando do México, mas que jogou duas Copas, enfim. Mas a Alemanha teve duas Copas no país, ganhou uma, a França ganhou uma, a Itália ganhou uma, enfim. As grandes seleções do mundo, pelo menos uma vez que jogou em casa.
Vamos vencer agora.
O Gabriel Brito me lembra aqui nos estúdios que o único jogo que Henrique foi titular é a única derrota do Brasil para a Venezuela na história. Então tá bem... tem um histórico legal.
Chamamos um Ferroz.
Mas o futebol feroz.
Vamos lembrar que o Henrique é o quarto nome para a zaga.
Calma, pessoal.
E tem o Brasil de a zaga não dá para reclamar. O Thiago Silva é o melhor zagueiro do mundo, estaria em qualquer uma das seleções da Copa. E o Davi Luiz... pode ser, tem gente que contesta o jeito dele, às vezes...
Leandro Yamin contesta. Não levaria Davi Luiz. Levaria Davi Luiz.
Mas ele faz uma ótima dupla com o Thiago Silva.
O futebol venezuelano que vem aí num crescendo.
Vem num crescendo bom.
Calma, Leandro.
Davi Luiz, a história de vida do Davi Luiz fez o Filipão quase chorar ontem no estúdio do Jornal Nacional.
Foi sensacional.
Mas eu sei que o Paulo discorda.
Aquele estúdio grande, né? Que agora o cara fica a 1 metro, né?
Discorda de mim, mas eu prefiro a confiança do Henrique que o Filipão justificou do que o pandeiro e a resenha do Robinho. Eu sei que o Paulo discorda, mas...
Eu ia falar até desse. E os caras que ficaram fora aí? Porque a imprensa internacional... caiu neles, né? Kaká, Ronaldinho Gaúcho. É impressionante como ainda choca uma convocação sem Ronaldinho Gaúcho.
Aliás,
né?
Engraçado.
Léo Moura,
não, não choca, não. Ah, do Ronaldinho ninguém esperava. Ah,
engraçado foi o Pelé falando.
Será?
Ninguém esperava. Ninguém.
Engraçado foi o Pelé falando que ficou surpreso com as ausências de Kaká e Robinho. É. Quando que vão entender que o Pelé jogava muito? Jogava demais, mas ele não sabe merda nenhuma de futebol.
Mas é legal, né? Deixa ele falar.
Surpreso porque o Kaká não foi convocado. Quem esperava?
Pelé que foi inaugurar um orelhão aqui em São Paulo, ficou com medo das manifestações e picou, né? Saiu ele, de lá.
É por isso que eu senti falta desse orelhão.
Na Paulista, né?
Foi.
O orelhão do Pelé.
O Rodrigo lembrou aqui na pauta que o Robinho tava sendo ligado a essa coisa da animação, né? Que é comum, né? Em todos os grupos de 23 jogadores, sempre vai ter aquele que alguém vai falar que ele foi importante. Puxa, porque o manteve samba, o grupo feliz e coisa e tal.
José Carlos, 98, que imitava Galo.
Pois né? Pelo menos imitava, porque o Doriva nem imitava. O Doriva já vai virar o técnico Doriva, ninguém lembra que ele tava em 98.
Show de talentos.
Agora, cabia o Robinho? Não cabia mesmo?
Eu acho que não cabia, Paulo. Desculpa, eu vou te magoar nessa.
Eu não sou um arroba Robinho Brasil também, mas...
Um Tim Robinho. Mas Robinho não dava, né?
O Robinho, ele... Gol do Bolívar.
Tem gol.
Tem gol do Bolívar contra o Lanús em Buenos Aires. Enfim, o Robinho, ele tava nas Copas de 2006 e 2010. Em 2010 ele jogou bem.
Justiça seja feita, jogou bem.
Jogou bem.
Seis também, quando
na
entrou
Copa, na Copa América que ele jogou, as Copas Américas que ele jogou, ele foi bem. Na seleção ele nunca... O problema é a postura que ele tem, que às vezes pode contagiar muito... Ele é um cara que...
Que é um pouco da postura daquela seleção do Parreira de 2010, dos medalhões,
2006.
Né? De 2006, de brincar ali no negócio, vem então, abraço.
Aqui é Brasil, Brasil. É pentacampeão, caramba.
Eu acho que o que define o Robinho na seleção é aquela baixada nas calças do Diego que ele deu ainda na seleção olímpica. Aquilo resume o Robinho.
Tô sendo injustos demais com o Robinho.
Agora
eu ressaltei todas as participações dele na seleção, ele foi bem, só que no momento...
Passou. Vamos desapegar, né? O Robinho, tem gente que acha
desapega,
que o Robinho...
Desapega.
Tem gente que acha que o Robinho é um garoto. Você
tá fazendo vários jabás aqui hoje, né? Cometa, Coca-Cola.
Eu nem sei o que
é. OLX.
Agora eu sei.
Falando em propaganda, abraço solidário ao pessoal da Volkswagen, que não conseguiu emplacar os comerciais de Lucas para a Copa do Mundo. A grande errata dessa Copa do Mundo.
Não, mas e a Samsung com Paulo Henrique Ganso?
E tem a Gillette com o Kaká também.
E a da Volkswagen era ótima, era o Brasil inteiro encontrando o Lucas na rua e falando: vamos, Lucas, agora vai, hein? E ele batia no peito e falava: vamos lá. Não deu, infelizmente não deu.
Eu não acho que o Lucas é esse jogador todo, mas eu acho que ele... Que a passagem dele acabou sendo muito rápida, assim.
Agora
não,
a polêmica...
Não vejo ele tão atrás do Bernard, por exemplo.
A polêmica aqui que o senhor Paulo falou que levaria Paulo Henrique Ganso.
Levaria aqui. Ganso com a 23. E com grandes chances de entrar em todos os jogos ainda.
Rodrigo,
ou seja,
quem você levaria?
A seleção do Paulo teria...
Teria todos os medalhões possíveis.
O Robinho, Cafu e Roberto Carlos nas laterais.
Eu levaria os dois.
Levaria.
Léo Moura.
Seus volantes seriam.
O Léo Moura faz a meia também.
Olha aí.
Se o Henrique for convocado porque joga em duas, três, o Léo Moura joga numa seis posições.
Seu primeiro volante seria o Márcio Araújo, é isso?
O Márcio Araújo merecia pelo menos ter uma chance nos amistosos. O Léo Moura, lembrando que ele foi rebaixado pelo Palmeiras lateral esquerdo, né? No fatídico 4-3 pro Vitória. Mais alguma aí de convocação? Podemos passar para as outras seleções? Dar uma
pincelada.
Uma cascateada aí sobre o que vem de Alemanha, Espanha,
Alemanha,
Argentina.
A Alemanha divulgou hoje a lista e sem Mário Gomes.
Sem Mário Gomes.
Mas esse é o próximo assunto, você não atropele.
Desculpa.
Aqui tem comando. Que é
não, ele falou, achei que já podia chegar chutando, entendeu? Não foi mal.
Prossiga.
Não, falando da Alemanha, que hoje teve a convocação de 30 nomes.
Não é
a definitiva. Até dia 2 de junho, ele tem que... O Joachim Löw tem que cortar 7 jogadores.
Aliás, eu acho uma idiotice isso, né? convoca 30 para daqui a duas semanas cortar 7. Ele não sabe ainda.
Achei que o Filipão falou isso.
O Filipão falou isso. É desnecessário ter que cortar os caras.
Chega a ser injusto chamar 30 caras e falar assim, bom, vocês estão aqui treinando.
É melhor não chamar do que cortar
um cara lá no meio desses 30 que nem o cara acha que vai pra Copa.
Mas ó, um detalhe interessante. O Close tá nessa lista dos 30 e pode, se for, ficar entre os 23.
Deve ir, né?
O Close é certeza que vai estar no
O Close tá muito perto de
bater o recorde, tem 14 gols, né? Contra 15 do Ronaldo.
Quem vai gostar do recorde? Quem gosta do Miroslav Klose é nosso colega de blog, nosso
segundo
sócio.
Ele é um dos três maiores nomes da história da Copa do Mundo. Senão ele não falou isso.
O azar da Alemanha, que, assim, do Klose, é que o grupo é bem complicado, né?
É difícil o Klose entrar no titular.
Não, ele deve ser titular.
Eu acho que deve jogar também. Só que porque não tem essa coisinha tic-taca. A Alemanha é 9.
Olha, vou dizer uma coisa. O Ronaldo, ele tá conseguindo ganhar uma antipatia tal com tanta gente por causa desse negócio de Copa não se faz com hospitais, esse lance de ser o amigo dos poderosos tal, que eu não duvido que a torcida na galhofa comemore o gol do recorde do Klose.
Precisa fazer dois para ultrapassar, né?
O Leandro e a mim, certa vez, disse que só três jogadores fazem golaços de cabeça. Klose, Borghetti e Oséias.
Olha aí.
Oséias eu lembro de um bem bonito.
Não vamos falar disso.
Sensacional.
Eu tô muito orgulhoso de vocês que ninguém fez essa referência do Mário Gomes com Vereda Tropical.
Ou Mário Cenoura Gomes.
Cenoura Gomes.
Meu Deus.
Vamos de música? Iron Maiden, Rodrigo Borges, qual é a explicação da vez?
É Holy Smoke, só porque os caras aparecem jogando bola no clipe, então vai essa mesmo.
Uma pena que ainda não dá pra ver o clipe pelo fone.
Nós não temos vídeo?
Não temos vídeo hoje, mas acho que até semana que vem a gente vai...
Quando a gente divulgar o podcast durante a semana, a gente coloca o vídeo lá pra quem quiser ver.
Assista
Holy
Smoke.
Assista também.
O Steve Harris, baixista do Iron Maiden, é fanático pelo West.
TV 20.
De volta pra transmissão de Santos e Princesa de Solimões, Rodrigo Borges.
Que jogo, cara.
Grande princesa, hein?
Sensacional. Não, vamos falar de Copa do Mundo. Passamos um pouquinho pela Alemanha. Tem close, não tem close? Pelo que tem dito, o técnico alemão deve sim utilizar o jogador. E a Espanha, nessa Copa das Confederações, acabou levando uma chapuletada ali do Brasil. Talvez, para quem vinha acompanhando o time brasileiro, sabendo a força do Brasil quando o bicho pega, é uma coisa. Talvez para os espanhóis deve ter surpreendido um pouco ter levado 3-0 de um time em formação, né? Mas e aí, vem que tamanho de força tem essa Espanha para a Copa?
Espanha que veio buscar no Brasil sua maior esperança, né? Veio buscar não, o cara tá lá, mas enfim, é um brasileiro, o Diego Costa, que é o cara...
Que deve ser titular, né, Bruno?
Deve ser e claro, a Espanha tem outros atacantes que poderiam figurar ali no camisa 9.
Diego Costa, aliás, poderia ser titular do Brasil, né?
Poderia. No lugar do Jô.
Aliás, o Felipão podia ter convocado ele ontem, só pra dar um...
Não, mas... Imagina, ia ser fantástico se o Felipão anunciasse, né? Nossa. Diego Costa.
Aí sim teríamos notícia naquela convocação.
Aí até a japonesa ia falar, Felipão.
Meu Deus do céu.
Você chamou pra
Vocês acham que o Diego Costa será vaiado aqui no Brasil ou não?
Certeza.
Brasileiro é rancoroso, Bruno?
Guarda.
É um rancor do bem esportivo ali, tem que ser, cara.
Não, mas é aquela coisa assim, vai porque você vai pro estádio, tem que dar um pegar no pé do...
Você precisa, né?
O cara da tua rua que troca de escola,
sabe? Você vai e o cara que é rival, que você sabe que pode complicar pro seu lado, né?
Tá certo.
E tem gente que fala que o Diego Costa é o exemplo de que deveria mesmo escolher a Espanha. Na verdade, o Miranda e o Felipe Luiz não terem sido convocados, apesar da ótima fase do Atlético de Madrid e dos dois, é a prova de que o Diego Costa fez bem em escolher a Espanha, sabe? Porque mostra que, tô aqui...
Quem jogando, deu a chance pra ele,
né? Não, e outro, tô jogando num dos melhores times da atualidade, correspondendo, sendo
diferencial.
Não é um
Eduardo da Croácia, né?
É, e aí não teve
nem
chance.
Nem um Wagner do Japão,
assim. É, exatamente.
E aí o Miranda, o Miranda e o Felipe Luiz não terem sido nem lembrados pra Copa, tem algumas pessoas que falam assim, tá vendo, o Diego Costa tá certo em ter escolhido a Espanha.
Tá jogando em alto nível.
Em alto nível não teve
ninguém,
espaço.
Aí capaz de chegar na última convocação, o Felipão não chamá-lo, né? Poderia ter acontecido, né?
Não, o Felipão só chamou o Diego Costa para aquelas o amistoso contra a Itália e a Rússia lá em março de 2013. Ele até entrou nos no jogos porque tinha.
Sentiu medo ali.
Não, né? Tinha. E ele achou que jogando um amistoso, o Diego Costa já tá pronto. Esse aqui já não vai reforçar o rival.
É. Não foi o que aconteceu.
Agora, a defesa do staff do Felipão, pelo que eu já ouvi, é que o Willian também demorou para ter uma chance, teve que se firmar no Chelsea. O Fernandinho teve que chegar no City, ter um pouco mais de cancha. E que a defesa deles é que, pô, quem era o Diego Costa também há um ano e meio atrás? Que talvez ele também não deu tempo de ver se ele ia ser usado pela seleção brasileira ou não. Porque o cara tá fazendo uma baita temporada na temporada que já é a da Copa, né?
O Atlético
ele não pode dizer que ele não teve chance na seleção também, ele não tem essa justificativa.
Ele era meio que figurante quando o Atlético de Madrid tinha o Falcão Garcia, antes do Falcão jogar lá, tinha sido emprestado pelo Atlético de Madrid, ele já era jogador do clube, mas tinha sido emprestado para ganhar cancha ali no Campeonato Espanhol. A grande temporada dele é essa. Só que na grande temporada dele, ele teve uma chance com a seleção, mas a gente sabe que o Felipão não convocou ele só por causa da ótima temporada que ele estava vivendo.
Foi uma tentativa de enfraquecer a Espanha.
É isso. E aí
ainda assim, ele tem o estilo Felipão.
Não, eu acho que o Felipão levaria hoje.
Eu também
acho. Se o Diego Costa tivesse decidido pelo Brasil, ele estaria
no lugar do Jô.
No lugar do Jô, até do Hulk, se bobeasse. Eu não duvido.
Não, do lugar não. Do Hulk não, será? Porque é da família.
É a
família. O Hulk é dos caras da confiança.
É dos caras da confiança. Do Jô, certamente, né? Do Jô, acho que sim.
O que, que é a tal da confiança, né?
É família, difícil, né?
Cara, é o critério.
É assim, por exemplo, eu confio em você como nosso apresentador. Eu não vou trocar você por um apresentador em... melhor fase.
Um jovem talento.
Sua fase é brilhante, Paulo Júnior, parabéns.
Obrigado. Eu fico imaginando o Felipão, assim, ele tá lá no quarto, né? Aí, sei lá, velho. Faltou sal ali.
Aí
no
ele
café
pergunta
dele.
Pro Murtosa.
Pra quem ele liga, né? Ligar pro Henrique
Murtosa,
ou pro Miranda? É melhor
Murtosa.
Ligar pro Henrique.
Não,
né?
Liga pro Murtosa.
Nessas horas aí o Murtosa vai lá, ô Murtosa, meu café tá.
Aliás, o Murtosa se revelando aí um grande garoto propaganda, né?
Fazendo vários comerciais com o Filipão. O Filipão botou até a dona Olga, esposa dele, num comercial que eu não lembro exatamente o que, mas ela que
aparece. Porque ele tem confiança na esposa que ela possa desempenhar um bom papel.
E essa sim é da família escolar, né?
Faz várias funções também, né?
Essa usa é tipo a mulher do Antônio Lopes, né? Que aparecia em todas.
É, dona
até
Elza.
Nas mesas redondas.
Dona Elza.
Aliás, que fim levou, hein? Antônio
dona
Lopes.
Elza ou
ele
Antônio
tá no,
Lopes?
Ele tá no Atlético Paranaense lá como diretor, não é?
É, ele outro dia deu carteirada, falou que era
sim,
delegado.
É, ele, né? ele
uma cena patética,
ele interviu, no jogo do Atlético Paranaense
Sub-23.
Foi expulso e falou,
sou autoridade.
Entrando no lugar querendo mudar uma tática do jogo, que era o time treinado pelo Petkovic. Foi uma
papelada. Cadê a dona Elza nessa hora?
É, dona Elza...
Campeão pra dar uma... brasileiro pelo Corinthians em 2005, né?
Asterisco.
Senhores, Argentina, e aí? Cheia de bons jogadores ofensivos.
Cheia de bons jogadores ofensivos e um dos melhores dele não virar a Copa por questão de não ser da família Messi.
É, tá uma discussão aí do Tevez, né? Eu acho que o Tevez deveria estar nesse grupo, né?
Tá,
E diferente do Brasil, teve um clamor popular, teve até uma manifestação nas últimas semanas pedindo a convocação do Tevez.
O Tevez, né? Diferente do Messi, que não, nunca jogou profissionalmente na Argentina.
É total,
o cara é identificado com a maior torcida da Argentina. É. Foi campeão da Libertadores. Tem a origem humilde. Sempre, ou seja...
E uma bela temporada pela Juventus.
Não, e o argentino se identifica com o Tevez muito mais do que com o Messi.
Muito,
né?
muito mais.
Messi é um menino que um jogador que desde os 13 anos está na Espanha. Ele não...
E que ainda não fez uma grande competição pela Argentina. Né?
A Copa América de 2011, que era a esperança, em casa... É, a Argentina caiu nas quartas de final para o Uruguai. O Tevez perdeu um pênalti na disputa ali, mas o Messi poderia ter evitado os pênaltis.
Já era o gênio que era. É.
Mais agora... alguma seleção destacável?
O Irã e a Bósnia já foram convocados e o Bruno pode dar aí o seu palpite sobre as convocações dessas duas seleções.
A Bósnia, o ponto forte da Bósnia é um atacante chamado Edin Dzeko, do Manchester City.
Isso todos nós sabemos. A gente quer saber ali as surpresas dessa convocação.
Qual foi a ausência mais sentida da convocação da Bósnia?
Não, nenhuma.
Por favor, Bruno.
E tem o técnico chamou um parente dele lá. Eu li num texto do Felipe Portes, um amigo nosso.
Sobrinho.
Nepotismo.
Sobrinho, né? Sobrinho, tá vendo? Você sabe mais que eu e aí tá querendo me colocar nessa fogueira.
E o Irã, Rodrigo Borges?
O Irã vem aí pra ficar na lanterna do grupo.
Eu sei que o goleiro do Irã, ele joga na Bundesliga, da Vary, ele joga no Eintracht Braunschweig.
Como é que é? Novamente, por favor.
Eintracht Braunschweig.
Mas é uma...
Eu só falei isso pra
poder treinar.
Falar minha pronúncia.
Pra jogar na nossa cara que você fala alemão.
E kann Deutsch sprechen, ja.
Que coisa, hein?
Nossa, vai que tem alguém ouvindo aí. Pô, tô precisando de jornalismo.
Na minha última e única participação aqui no podcast, vocês ficaram zoando a minha pronúncia de Seattle. E agora temos o Bruno aqui esbanjando, o poliglota Bruno.
Mas o goleiro do Irã é um bom goleiro, apesar do Braunschweig que tá lá disputando pra não ser rebaixado.
Bósnia e Irã que estão no mesmo grupo, correto?
Bósnia, grupo Irã, da Argentina.
Nigéria e Argentina.
Argentina que... deu a sorte rara de cair num grupo baba, né, na Copa.
E Argentina e Nigéria no sorteio, nem é necessário sortear. Não, né? Argentina e Nigéria estão no mesmo grupo, vamos sortear mais duas seleções.
Agora, eu queria só destacar aqui uma estatística também do nosso matemático Bruno, que segundo ele, Lionel Messi passa mal, vomita a cada 7 jogos uma vez, né?
É.
Então, se a Argentina chegar na final, a gente pode ver o Messi vomitando em pleno Maracanã.
Vai ter uma gorfada de Lionel Messi.
Aliás, que momento, né? Um Brasil e Argentina na final da Copa do Mundo.
Messi
zero
vomitando.
É o futebol. Né?
Zero. Pode ser 0-0, ninguém marca gol. Marca gol é uma. Né?
Veja bem.
Enfim.
Isso me lembrou aquelas pessoas que não acompanham futebol, aí chega na Copa, deu gol?
Deu gol.
E aí, 0-0, ninguém chuta gol, aquela
tranquila. Aquele Brasil e Itália, né?
É, Brasil e Itália, mas vai ser o maior jogo da história do...
E tem gol.
E tem gol do Santos.
Já abrindo o ciclo pra Copa 2018.
Gol do Borussia Dortmund contra o Princesa dos Solimões.
O Santos,
na Arena Manaus, que vai ter um grande jogo. Arena Amazônica vai ter Itália e Inglaterra.
Estreia, né?
É o primeiro jogo das duas seleções pelo grupo D.
Que Copa? Vai ter Copa então, né?
Vai
senhores?
Ter Copa, cara.
Ter Copa.
Parece que é confirmado isso aí.
Eu acho que agora a gente já pode cravar. Vai ter Copa, né?
Vai sim.
Hein, Rodrigo Borges? Borges já tem até ingresso aí pra Copa ou não?
Já tem ingresso.
Qual é o grande clássico mundial?
Olha, o melhor jogo que eu vou ver vai ser Bélgica e Coreia do Sul.
Nossa, que jogo.
A Coreia convocada hoje, né? Você deu uma olhada?
A Coreia que tá sem Park Ji-sung, aquele cara que jogou
no estacionamento. Mas tem vários ali pro lugar
dele. Do estacionamento ali.
Que pros coreanos é Tisson Park, né? Que o nome é invertido.
É, e tem um jogador coreano que é Ku. K-O-O.
Olha aí.
E aí, mas a pronúncia é Ku. Mas aí, vamos ver se...
Eu obrigado, acho que a gente deveria chamar ele de Anos.
Com isso, né, Paulo?
Não, mas a gente pode, tem, né? Tem o jogador do Arsenal de Sarandí, que a Fox Sports chama de Milton. E o nome dele é Milton Caralho. Aí, só que aí.
Esse é famoso.
É, caralho. É, o Cu joga na Alemanha.
E aqui no podcast Esporte Fino, aqui na Central, a gente pode falar tranquilamente, caralho, não tem problema.
Tranquilamente, eu não sei. É,
não pode
você.
Falar nenhum problema falar caralho.
Tranquilo.
O grande nome da Coreia do Sul é o Son, que joga no Bayer Leverkusen.
E ele é filho de quem?
Nossa.
Acho que é hora de mudar de assunto. O Rodrigo ficou triste que o Senna foi morrer bem no feriado. E aí não tem programa.
Morreu de novo.
Morreu de novo.
O feriado não nasceu agora, né?
O feriado... Faz 20 anos que o Senna morre dia 1º de maio.
Pois é, morreu no feriado. E aí o... queremos falar, né? De...
É,
20
queria,
anos
queria,
sem cena.
Eu queria ver se a gente provoca uma lágrima no Leandro e a mim, que ainda não chorou nesse programa. O Todos Leandro. Os programas ele chora.
A gente pode recorrer aos especiais choros de Yamin, que é Seattle Supersonics e São José no NBB.
São José e...
E qual que era o terceiro?
Valdívia.
Foram quatro programas.
Figurinha do Valdívia.
O Valdívia que é um tema recorrente nesse podcast. É,
o Valdívia, putz, ele tá sem... Mas vamos aí, vai, Senna. O Leandro não é um cenista. Então não vai ser dessa vez, eu acho. O que temos pra falar de Senna? 5 minutos.
Cinco minutos falando de Senna?
5 minutos de Ayrton.
Puxa o GP aí de apenas, Portugal.
Apenas que descanse em paz, Ayrton. Nossas manhãs de domingo não são mais as mesmas há 20 anos.
Com essa frase, você está demitido do programa.
Eu queria comentar. Eu revi o documentário Senna, né? Aquele documentário
muito
japonês.
Bom.
A minha eu vi pela segunda vez, né? E aí, a minha percepção que ficou é... É um documentário muito bom, muito bem editado ali, mas ele é
um documentário
muito focado,
que tem mocinho e bandido.
É,
né?
Ele é muito focado na rivalidade e eu acho que pesou na mão ali de colocar o Prost como
o
grande
Prost
vilão.
Falou,
né?
desse vilão. Eu achei um pouco... assim, parece que eu sou o maior bandido.
É, e eu acho que esse é um problema desse
documentário.
É bem
mais legal ser o bandido também. No fundo ele gostou,
mais interessante. Eu acho. Agora...
Você quer ser o Batman ou o Coringa? O Coringa.
Pois é.
E acho que o grande problema desse documentário, que é até muito bonito, muito bem feito, mas é ajudar essa questão da martirização do Senna, né? De colocar ele como herói, o cara sem defeitos e tudo mais. E eu acho que o documentário...
Mas tinha defeitos?
Olha aí, se achamos um Senna.
O cara deu até um Uno pra Galisteu, meu.
A gente falou do
Prost. A gente podia encerrar esse programa depois. Não, mas
só uma curiosidade, que a assessora do Senna confirmou isso numa entrevista, que o Prost ia ficar na primeira fila dos pilotos que carregavam o caixão de Senna
e
que jogaram ele pra trás pra não ficar uma coisa, né? Pô, um dos maiores inimigos dentro das pistas, carregando ali na primeira fila o caixão, aí ficou o Emerson, né?
O legal é a primeira fila do caixão, gostei desse termo.
Todos eles brigando pela pole position.
Não, e querendo largar na curva do caixão.
O primeiro a colocar esse caixão na cova.
O próximo quis ficar no lado limpo.
Quem larga do lado da cova tem vantagem que faz a curva mais fechada.
É, exatamente.
Sensacional. Mais um gol do... O Santos faz 2-0, acho que é hora de encerrar.
A princesa sucumbiu.
Não, e no jogo do Santos tem uma faixa, Jair Rodrigues, descansa em paz, ele... Que nos deixou hoje.
É verdade, mais um.
Viva
que ano,
Jair,
hein,
Rodrigues.
Senhores?
Que ano,
grandes
que ano.
Perdas.
Vamos então às despedidas / destaques finais, antes que o Santos acabe com a Princesa de Solimões. Mas antes, o Rodrigo tem que explicar a música. Nossa, de encerramento, olha... porque eu não estou a nível de justificar essa sua seleção musical.
O meu sonho, desde que esse podcast começou, era emplacar um Rei Conif. Rei Conif é um ídolo de todos nós, né?
Todos
aí eu pensei
nós.
Assim, é...
O Felipão da música.
Exato. Aí, vamos tocar o tema da série de TV SWAT pela orquestra do Rei Conif. Já que os Estados Unidos vêm jogar a Copa, eles vão ficar em São Paulo por causa da questão da segurança. SWAT tem a ver com segurança.
CT de São Paulo, né?
E eu faço as ligações mais bizarras para justificar músicas aqui nesse programa.
Eu queria saber quanto tempo você leva, que momento do seu dia que vem essa coisa...
Não é no meu dia, é durante a semana inteira.
A semana inteira.
Eu saio do programa agora e já fico pensando nas músicas do programa.
Entendi. Ou seja, às 10h01 já começa o ciclo.
Já começa, já tá
programa 6.
Um ciclo inteiro. Intermitente. Bonito, Rodrigo.
Sensacional. Agora seu destaque final, já que a música já tá na agulha de Leandríssimo e Yamin.
O meu destaque final é o meu abraço a todos vocês e uma boa vida, como você me ensinou no último programa. Não falar bom dia, boa tarde, boa noite, é uma boa vida.
Sensacional.
E até a próxima.
Valeu, passou o aranha ali, tá pesado o aranha,
sempre,
né?
Sempre, desde sempre, né?
Que coisa, né? Que coisa. Valeu, Fábio, boa noite, a sua... pitaco final.
Eu queria fazer um pedido de desculpas público aqui, apesar de estar afastado por 24 horas do Twitter para falar do Palmeiras, mas na minha primeira participação eu comentei aqui que o Liverpool provavelmente seria campeão e que se isso acontecesse, abriria aí uma esperança pro Palmeiras, o centenário. Deu tudo errado, errei todos os prognósticos, acabei com o título do Liverpool, joguei o Palmeiras na crise novamente, então eu não falo mais nada sobre prognósticos dos times desacreditados. Eu estraguei tudo, né?
Acabou.
Eu gostaria de lembrar que nesse mesmo programa o Bruno falou assim: e o Everton depende só dele para ir para a Liga dos Campeões.
Mas é esse o problema.
O Everton, por pouco, não consegue ser rebaixado.
Esse é o problema. Quando o Liverpool depois e Palmeiras disso dependem só deles, aí temos um problema.
Esse é o problema.
Peço desculpas.
O Boto Killer te escreve aqui que a Itaipava tem mais água que a garrafinha de água mineral da Nestlé.
Bom, estamos num período de seca, né, Paulo? Aqui.
Vamos jogar toda a produção de Itaipava Zero lá no sistema Cantareira.
Acho que ter água não é um problema hoje em dia, é uma solução.
Que coisa, eu tô ainda meio chocado com essa latinha de Itaipava Zero.
Olha, experimentei, não gostei, mas me permiti nessa noite, viu, Paulo?
Bruno Winkler, o filho do homem que não bebe Coca-Cola.
Não bebe Coca-Cola.
Pra mim veneno. É a manchete do programa, boa noite.
Boa noite, Leandro, Paulo, Rodrigo, Fábio e todo mundo que ouviu aí, até a próxima.
A gente volta na semana que vem, o programa Esporte Fino é ao vivo toda quinta-feira às 9 da noite em central3.com.br e depois fica também disponível em podcast em esportefino.cartacapital.com.br. Até quinta que vem.